Agora 9 horas 35 minutos e a gente vai falar sobre um estudo que aponta causas genéticas da gota, que antes era vista com estigma. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, essa doença atinge aproximadamente 50 mil brasileiros. Essa doença pode causar inflamação, dor, inchaço nas articulações do joelho, dos tornozelos, também no dedão, e tem uma incidência maior em homens, com idade entre 40 e 50 anos de idade, com sobrepeso ou obesidade. Historicamente, a gota foi associada por muito tempo ali ao consumo excessivo de álcool, mas esse estudo mostra que, na verdade, o fator genético é a principal causa da doença. Para explicar melhor isso para a gente, também as raízes dessa doença, como identificar os primeiros sinais de que algo não está bem, nós estamos ao vivo agora com Carlos Augusto Ferreira, que é reumatologista. Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo certo. Doutor, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a gota, né? E como foi mudando essa visão antes estigmatizada sobre a doença, o que esses novos estudos têm trazido de informação?
Então, primeiro, obrigado, né, por estar falando de uma doença tão importante, tão frequente. Acho importante a população entender. E, por mais que ela seja conhecida, ela ainda não é bem tratada, não é bem administrada. Por quê? Porque ela é uma doença inflamatória, né? Ela pode cronificar, mas ela, classicamente, ela se apresenta com episódios recorrentes de artrite, normalmente nos membros inferiores, joelhos, tornozelos e principalmente o que a gente chama de podagra, que é a primeira, é ali perto do joanete, né? A primeira metatarsa falangeana. E essas crises as pessoas têm, né? Elas duram 3, 5, 10 dias, e acabam melhorando mesmo sem tratamento no início. Então, a pessoa tem aquela crise, vai ter outra crise 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, então ela nem lembra que tem aquela doença. E é uma coisa muito interessante, que o tratamento dessa doença é muito simples. Basta a gente manter os níveis de ácido úrico baixos. Eu não expliquei direito o que era a doença, então vamos voltar. Ela faz parte do grupo das artrites microcristalinas. Então, existe formação de cristais de ácido úrico no interior da articulação nas pessoas que têm propensão. E essa propensão é maior realmente nas pessoas obesas, como você bem falou, nas pessoas que têm sido metabólicas, às vezes então só têm sobrepeso, têm obesidade, né? E essas pessoas, elas também têm a deficiência de uma enzima, que não vale a pena explicar o nome dessa enzima, e que tem a ver com o metabolismo do ácido úrico, então ela acaba não produzindo. Então, a história do álcool realmente tem a ver, né? As pessoas que bebem têm mais chance de desenvolver essa doença, as pessoas que bebem muito, né? Só que tem muita gente que bebe muito e nunca vai desenvolver. Então, tem a ver com esse problema, essa alteração genética. E o interessante é que o remédio, né? O principal remédio, que é o allopurinol, para tratar a doença, não a crise. A gente trata geralmente com anti-inflamatório e quando não hormonal, né? E quando a pessoa tem contraindicação, idade muito elevada, alterações renais, alterações gástricas, nós podemos tratar a crise com glicocorticoide, né, em doses moderadas. Agora, para tratar a doença mesmo, a gente tem que chegar ao alvo terapêutico, que é o valor normal do ácido úrico no sangue é 7 miligramas por decilitro. Só que para quem, então, para mim, para você, a gente fica contente com 7. Agora, para quem tem essa doença, tem que ficar abaixo de 6. 6.1, apesar de no exame laboratorial estar normal, essa pessoa vai ter crise de novo. E basta tratar com allopurinol crescendo. Esse valor vai baixar do mesmo jeito que a gente tem os valores alvo para pressão arterial, para glicemia, para as pessoas que são diabéticas, para as pessoas que têm gota, elas devem manter esse nível baixo. E esse remédio é bem tolerado, é barato, então é relativamente fácil tratar. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Ela tem a crise, trata a crise, às vezes até toma o allopurinol durante 2, 3 meses, depois para de tomar e ele aumenta, e aí daqui a pouco ela vai ter crise de novo. O problema é que com o tempo essas crises vão ficando tão recorrentes que é como se a pessoa vivesse com uma crise crônica, uma doença crônica. E aí tem várias, além das alterações articulares, tem tem várias outras alterações, inclusive renais, que o ácido pode causar, né, no tecido do parênquima renal. Então, acaba evoluindo a longo prazo com essas alterações. Fora alterações neurológicas, que os pacientes apresentam, etc. Então, é muito importante a gente ter noção, primeiro, do diagnóstico, que clinicamente ele é facilmente feito, e laboratorialmente não é só olhar o ácido úrico, a gente pode, com um exame, com um microscópio, um líquido sinovial, que é o líquido que tem na articulação, ver os cristais característicos, e esse diagnóstico fica selado. Né?
Como o senhor disse, né, esses sintomas podem ir e vir. Então, hoje está doendo demais, está me incomodando, de repente parou e aí eu não dou mais tanta importância, eu paro o tratamento e quando volta pode voltar muito mais intensa, né? Com dor mais intensa, como o senhor disse, se transformando em algo crônico ali para lidar com isso. Quais são realmente os sinais de que não precisa mais procurar o médico, não, está tudo controlado? Porque muitas vezes o que as pessoas que fazem o tratamento sentem é: ah, não, agora está tudo bem, acho que eu já estou bem, não preciso mais. E às vezes, como o senhor disse, pode demorar meses, anos para voltar, né? Como que é feito esse manejo entre uma crise e outra?
Então, o que eu falei, monitorando, né, por exame de sangue, o nível da uricemia, do ácido úrico no sangue. Então, se você está mantendo o ácido úrico abaixo de 6, 5.8, 5.7, 5.5, você certamente não vai ter crise, ou dificilmente vai ter uma crise, né? Mesmo daqui a 5, 10 anos. Então, essa monitorização deve ser feita a cada 3 meses no início, depois a cada 6 meses, depois, o ideal é a cada 6 meses, mas até dá para fazer uma vez por ano, né? Se a pessoa mantém um padrão da dieta também, a dieta com muita proteína, que é o quadro clássico, né? É durante um churrasco, né? Quando você vai comer muita proteína, e quem gosta de beber vai beber bastante, né? Então, principalmente se a pessoa está nessa fase, agora tem festa, fase de festas, aí é bom fazer logo no início do ano um exame de sangue, em janeiro já ver como é que está, né? Ou até antes de começar já ver como é que está, e aí ver se precisa aumentar ou não o allopurinol, que é o remédio que vai reduzir o ácido úrico no sangue e vai impedir novas crises.
Gota tem cura ou esse tratamento é para toda a vida?
Então, como a maioria das doenças crônicas, ela não tem cura, ela tem um tratamento. Então, o tratamento é para toda a vida. Não é igual a uma infecção bacteriana que você toma um antibiótico 5 dias, uma semana, 15 dias, e você não vai ter uma pneumonia, você não vai ter necessidade de ficar fazendo acompanhamento. Você teve uma crise de gota, o ideal é que você não espere ter a segunda e comece a tratar. E aí esse tratamento, como falei, é basicamente essa medicação. Claro que, como essa doença está associada, como eu disse antes, à síndrome metabólica, então essas pessoas, mais uma oportunidade para ver se essa pessoa tem hipertensão, se ela tem diabetes, se ela tem dislipidemia, né, alterações as gorduras no sangue, principalmente colesterol, se ela tem doença cardiovascular, né? Se ela tem coronariopatia. Então, muitos pacientes com gota, eles acabam indo primeiro no médico, no reumatologista, para tratar a gota, e nós, identificando esses problemas, encaminhamos para o cardiologista para tratar e fazer a prevenção dessas doenças.
Então, como nós dissemos no início, né, estudos novos têm mostrado que, sim, como o senhor colocou, as questões ambientais, comportamentais, contam para o desenvolvimento da doença, para agravar esses quadros, mas a questão genética, como o senhor também reforçou, tem gente que pode beber muito a vida inteira e não ter gota. Então, a questão genética também é determinante. É possível que alguém que tenha bons hábitos aí, cultivados ao longo da vida, desenvolva a doença mesmo assim por conta do fator genético?
Sim, com certeza. Mas vai ser mais fácil de tratar. Essa pessoa pode ter, sem ter mau hábito de vida, a pessoa pode nunca ter bebido na vida, mas ela vai comer proteína, né? Dificilmente alguém não vai comer. A dieta ocidental, principalmente, é muito baseada em bastante proteína, né? E aí tem aquelas coisas também que tem algumas. Aí começa a história da dieta. A dieta é uma coisa interessante, porque você consegue baixar só 1 miligrama no máximo da uricemia fazendo uma dieta muito restritiva. Então, obviamente, todo mundo deve ter uma dieta adequada. Então, você vai diminuir consumo de gordura principalmente saturada, vai diminuir consumo de carboidrato, refrigerante, tudo, você deve tentar diminuir e fazer uma dieta adequada. Agora, não adianta falar, não, feijão eu posso comer, carne eu não posso comer, peixe eu não posso comer. Peixe é uma coisa, frutos do mar, principalmente marisco, ostra, camarão, que são alimentos que ninguém come todo dia, né? Principalmente aqui no Rio, aí também, ninguém vai ter que sofrer grandes restrições. Né? Então, o ideal é fazer uma dieta equilibrada, evitar o excesso de proteína, beber bastante líquido, né? De água. Então é assim que a gente acaba tratando.
Como falamos de genética, se eu tenho alguém na família que tem a doença e sentir alguns primeiros sinais ali, pode ser um inchaço mais discreto, uma dor que apareceu aí de repente, procura o médico imediatamente, né?
É difícil não aparecer da forma clássica, que é com uma artrite muito aguda. Eu lembro que uma das crises, uma situação que me chocou, eu trabalhei em ambulância no Corpo de Bombeiros, era na época tem Petrópolis, não era nem aqui no Rio. Eu lembro que a vez que me acordaram mais assustados era quando o motorista da ambulância estava com crise de gota. Mais do que qualquer acidente, eu trabalhei 2 anos nesse emprego, foi essa situação. Então, só um lençol encostando no dedo, no joelho, no lugar que tiver a crise, normalmente é numa articulação só no começo. Né? Então, é o que a gente chama monoarticular. Então, ou é só no joelho, ou é só no tornozelo. A pessoa sente uma dor muito grande e uma dor insuportável. Né? E essa dor vai passar, vai melhorar com o anti-inflamatório.
Né? É isso então. Não há por que postergar a visita ao médico se há realmente esses sinais e a dor é muito intensa, como o senhor disse, precisa ser identificado e o manejo correto. Né? Todo mundo já tem que fazer uma dieta equilibrada, ter uma qualidade de vida melhor, então precisa cultivar hábitos saudáveis, e quem realmente tem essa questão genética envolvida, né, tem mais propensão, precisa se cuidar ainda mais, certo, doutor?
Certo. E um detalhe importante, que hiperuricemia, ácido úrico alto, não é igual a gota, né? Então tem pessoas que têm ácido úrico alto e nunca vão desenvolver gota. Menos de 10% de quem tem, a menos que seja muito, muito elevado, acima de 9, acima de 10, essas pessoas podem ter grande chance de desenvolver. Agora, a gente sabe também que o ácido úrico alto é lesivo às camadas internas dos vasos sanguíneos, ao endotélio, né? Então, já tem muita gente até que trata hiperuricemia sintomática, antes mesmo da pessoa desenvolver gota. Agora, o grande problema da gota, né, e como o reumatologista tem que falar, é que essas crises repetidas acabam fazendo lesões irreversíveis nas articulações, como se fosse uma outra artrite inflamatória qualquer, que acaba destruindo a articulação. Então a pessoa vai ter sofrimento, vai ter dificuldade de calçar, vai ter dificuldade, se for no joelho, de caminhar, que aquela articulação ela vai ficar comprometida, não com uma nem com duas crises, mas com várias crises.
É isso, vamos evitar a piora, né? Doutor, sim, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Até a próxima. Até logo.
Nós conversamos com Carlos Augusto Ferreira, que é reumatologista, sobre a gota, uma doença que antes era muito associada apenas à questão dos hábitos de vida, né, ligada ali ao alcoolismo, e não necessariamente. A questão genética conta muito também. Se você quer ouvir novamente essa entrevista ou compartilhar com quem precisa dessa informação, corre lá em cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista vai estar na íntegra.